Muito bem, são 9 horas e 23 minutos, 9h23, aqui na Rádio Natividade. Nós estamos recebendo aqui uma comissão de vereadores, né? O presidente da Câmara está aqui, Filho Barreto, vereador Rogério Dentista, vereador Bernardo e vereador Bim, Fabiano França. E nós vamos falar sobre o fechamento e a conclusão da comissão parlamentar de inquérito instaurada no final do ano passado pela Câmara de Vereadores de Natividade para apurar supostas irregularidades de quando a aquisição de alguns veículos pela Prefeitura Municipal de Natividade, mais precisamente pela Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos aqui recebendo o presidente da comissão, né, de início, vereador Bernardo de Pinho, está conosco. Vereador, bom dia.
Bom dia, Vans. Bom dia, ouvintes da Natividade FM. Né, então, a gente está aqui com o relatório da comissão final para a gente esclarecer a população.
Vereador Bernardo, o que levou a Câmara de Vereadores de Natividade instaurar essa CPI, abrir essa investigação? O que provocou esse tipo de investigação?
Então, Vans, desde o início do mandato do atual prefeito Chico, né, trouxe uma auditoria do DENASUS, que chegou no município.
Que, aliás, essa auditoria já foi concluída também, né?
Já foi concluída. Uhum. E ali ficou aquelas acusações, e quem realmente pediu a instalação da CPI foi o Robson, foi o próprio Robson, o ex-prefeito. Uhum. Ele que pediu que, né,
apurasse.
Que apurasse. E indicou os membros, e nós fizemos de forma imparcial, de forma de apurar mesmo que os delitos, né, se foram cometidos ou não, né, e chegamos à conclusão do relatório.
Vereador Bernardo, o que de fato aconteceu? As pessoas às vezes não estão entendendo o que aconteceu. A prefeitura comprou veículo, não comprou veículo, foi ambulância? Como é que foi isso?
Então, o que foi para a gente fazer foi só a questão da adquisição, da compra de veículos, certo, de ambulância. Né? Então, foram comprados 2 Palios, 0 quilômetro, 2 Doblô, ambulâncias, e 2 UTIs móveis.
Então foram 6 veículos.
6 veículos. No caso, a gente estava apurando só as UTIs.
Só as ambulâncias.
Só as ambulâncias.
Entendo.
Né? Mas, de fato, foi para apurar isso. E com que foi dito que era desvio de finalidade, que esse dinheiro era do MAC, Média de Alta Complexidade, que vinha do Fundo Municipal de Saúde. Né? Então, a gente trabalhou em cima disso, em cima dessas supostas denúncias que vinham, que tinham tirado o dinheiro de lá. Entendo. Essas coisas todas. Então a gente apurou.
Né, o uso desse recurso, né, de um fundo ou outro, também foi alvo da investigação ou não?
Olha,
a maneira com que foi adquirida,
sim,
também foi alvo da investigação?
Sim, a gente fez tudo. Uhum. A gente olhou tudo que fere a Constituição, que fere a União, que fere qualquer tipo de coisa, a gente apurou tudo.
Vereador, as ambulâncias foram compradas?
Foram.
Foram pagas?
Foram.
Onde estão essas ambulâncias?
Então, no meio da investigação, que não era o fato...
Só me permite, só para a gente deixar a coisa bem amarradinha. Tá. Foram comprados e pagos apenas as ambulâncias ou os outros veículos também?
Foram comprados e pagos os 2 Palios, 0 quilômetro.
Entendo.
As 2 Doblôs, uhum, e as 2 UTIs. A mesma empresa, a Servitec Empreendimentos, limitada ME. Foram comprados, pagas, depositados o dinheiro na conta da empresa.
A empresa recebeu?
Recebeu.
Uhum.
A empresa recebeu o dinheiro. Não era o fato da gente apurar, que as pessoas misturaram as coisas. A gente estava apurando o desvio de finalidade do recurso.
Entendo.
A gente não estava apurando a questão das ambulâncias.
Uhum.
Se aparecia ou não aparecia, não era isso.
Esse não foi o objeto da investigação.
Não foi o objeto da investigação. Por isso nós paramos a CPI ontem, porque a gente já tinha apurado tudo. Então, ontem mesmo a gente já apresentou, o presidente colocou em votação já o relatório final, então a gente já tinha apurado sobre o desvio de finalidade.
O relatório foi aprovado?
Foi aprovado. Foi aprovado ontem, né?
Por unanimidade?
Por unanimidade.
Uhum.
Né? Faltou só a presença da vereadora Torivete, que acho que estava passando mal.
Sim, mas ela não estava, né? Não tava presente na sessão.
E o Rogério Moreira também, que estava também em viagem. O resto foi unânime, a votação. Né? E a gente fez tudo de pautado, né, juridicamente, perfeito o nosso trabalho. Nos atrapalhou muito o trabalho, né, nos últimos dias, porque no meio da investigação, Vandes, a empresa apareceu.
A empresa que venceu a licitação, isso, que recebeu pelos veículos.
Isso. Ela se manifestou.
Uhum.
Por ela se manifestar, eu fui atrás da empresa em Campos dos Goytacazes, né? E chegando lá, consegui achar os donos da empresa. Uhum. Os donos da empresa deram uma procuração para o seu Adrian Mussi Ramos, que ele que fez toda essa venda, só para a gente deixar bem frisado essa questão das vendas da ambulância. Então, eles venderam a ambulância.
Senhor Adrian Mussi, salvo engano, é irmão do ex-prefeito Riverton Mussi de Macaé.
Sim.
É, inclusive, eu não sei se chegou a ser eleito deputado, mas foi candidato.
O Adrian foi ex-deputado.
Foi deputado.
Sim.
A empresa, então, o preposto dessa empresa é o ex-deputado Adrian Mussi.
Isso, ele tem uma procuração da empresa
para
fazer essas vendas.
Uhum.
E ele que fez toda a articulação. Né?
O ex-deputado.
O ex-deputado.
Ele, então, inclusive, articulou a venda, o negócio em
sim.
Ou apenas ele está representando nessa fase conturbada?
Não, ele fez a negociação toda.
Certo.
Se diz, né? E tem um documento em mãos aqui, né, que ele assinou e mandou para a Câmara de Vereadores, disponibilizando entregar os veículos, os dois Fiats, as duas ambulâncias e as duas UTIs.
Uhum.
Que isso aqui cabe ao prefeito. Eu, se eu fosse prefeito, receberia. Porque esse dinheiro não volta mais para o município,
uhum.
ou então esse dinheiro é depositado em juízo. Né? E não volta mais para o município. Se eu fosse o prefeito, eu receberia. Porque uhum. até no início do mandato do Chico, eu tive com ele na Polícia Federal. Eu fui com ele na Polícia Federal para denunciar isso. E eu fiz a pergunta ao delegado Gabriel Duarte: doutor, se essas ambulâncias aparecerem na atividade hoje, o que o prefeito faz? Ele respondeu da seguinte forma: monta nela e anda. O prefeito não cometeu delito nenhum.
Uhum.
Quem cometeu,
quem supostamente foi o anterior.
Foi o anterior. Ele não cometeu delito nenhum.
Ou seja, sobre o atual governo não recai nenhum tipo de acusação.
Pelo meu conhecimento, uhum.
não.
Agora, eles têm que se respaldarem e ver a melhor forma deles agirem.
Tá, mas a conclusão da CPI é que o atual governo em nada está implicado nisso.
Não.
Tá.
Do desvio de finalidade, das compras,
até nada. Porque a licitação não foi feita no período do atual
não,
governo.
Não, não.
Né? Foi no governo anterior.
Não.
Vereador Bernardo, esta empresa, o senhor disse que esteve lá.
Sim.
Essa empresa existe de fato?
Existe.
É uma empresa com sede, com tudo isso?
Edifício Salete, em Campos, sala 108A. Ela existe.
É um escritório, então?
É um escritório.
Não é uma concessionária?
Não.
Não é uma concessionária.
Não é concessionária.
É um escritório cuja finalidade talvez seja vender ou revender, né?
Isso.
Esse tipo de veículo.
Isso.
Mas existe o endereço?
Existe.
Existe com físico direitinho
tudo,
e tal?
Tudo. Eu tenho tudo em mãos aqui, aonde a empresa. Tem o depoimento do advogado da empresa. Eles estiveram aqui. Segundo eles, vai estar aqui. O advogado vai estar aí terça-feira na atividade de novo, uhum. tentando essa articulação de entrega, alguma coisa desse tipo.
Certo. Entendeu? Vamos ao seu relatório, depois eu vou pontuando alguma coisinha, sim. vereador. Fique à vontade. O relatório em si. A conclusão que o senhor chegou. Em linha, não precisa nem deu o relatório, a conclusão que o senhor chegou.
Sim. A conclusão que a gente chegou foi o seguinte: nós fizemos de forma imparcial. Há um colega nosso que estava sendo investigado, colega de vereança. Uhum. Então, foi até difícil.
Que ele mesmo propôs a investigação.
Ele mesmo propôs. Então, foi constatado que realmente teve desvio de finalidade do recurso. Né? O recurso do marco não se pode comprar esse tipo de coisa.
Entendo.
Né? Ou pagar mercado, ou pagar outras coisas. Realmente teve. E nós constamos no relatório, nós não nos omitimos, que muitas pessoas soltaram, que a gente ia botar um pano em cima disso.
Seriam corporativistas.
Não é do nosso, uhum. do meu feitio, nem dos colegas que a gente apurou. Uhum. A gente fez tudo pautado na lei e tudo meramente dando o que infringiu a lei tal, lei
entendo,
tal, lei tal,
entendo.
isso. Então, é diferente o desvio de finalidade, não estou aqui para defender ninguém, mas é diferente o desvio de finalidade para chamar a pessoa de ladrão.
Uhum.
Ladrão, eu acho, é que se não aparecesse o concreto, né? Alguém representando que não chegasse os veículos.
Uhum.
Mas que houve desvio de finalidade para compra, houve. Isso é fato.
Isso é fato.
Isso é fato. Então,
tá o senhor não acredita, então, em má fé?
Eu não sei. Aí deixa
fazer
esse justiça,
juízo de valor é complicado.
Deixa para a justiça julgar, Ministério Público Federal.
Mas aquele recurso não poderia ter sido usado para esse fim. Isso
não.
O senhor.
É igual quando usam do NATPREV, como uhum. já fizeram na atividade, usam de outro fundo e outra coisa. Não pode.
Houve, então, um crime de responsabilidade.
Houve.
Filho. Isso é.
Isso feriu, isso é fato, Isso o vereador Robson está ciente, os envolvidos estão cientes do que cometeu. Uhum. Né? Aí cabe a ele se defender da forma que foi feito, como ele prestou depoimento. No depoimento dele foi bem claro que usou mesmo. Né, o advogado falou que ele podia usar, que ele usou o depoimento
ele
dele.
Ele não nega em momento
não
algum.
Não nega em momento
até
algum
não, não...
que foi feito, entendeu? Então
está nos autos, né?
Está tudo constatado, está tudo bem redigido, está público na Câmara. Uhum. Quem quiser pode pegar hoje todos os vídeos, todas as oitivas que a gente fez, todo o relatório inteiro, a CPI inteira, tudo bem transparente. Tudo bem transparente, a gente pautou nisso. Só que a gente manteve em sigilo, de não ficar soltando para fazer palanque político. Entendo. Ficar soltando isso, soltando aquilo, soltando isso, soltando... Não. No momento que nós estamos passando de tanta turbulência, fechamos a CPI e entregamos, acabou.
Vereador Bernardo de Pinho, o senhor como presidente, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senhor acredita que houve algum dano, algum prejuízo ao patrimônio público? E outra coisa, aproveitando também o gancho, o senhor acha que a licitação, da maneira que foi feita de maneira correta?
Ô, Vandes, esse fato, a gente chegou a apurar, né? Na verdade, a licitação deu deserta. Né?
Só para dar deserta é quando apenas ninguém vai.
Ninguém aparece.
As empresas são convidadas e ninguém comparece.
Inclusive, eu estava presente nessa licitação. Ela deu deserto, né? Não apareceu. Então, da fórmula que foi conduzida, eu não sei se foi perfeitamente correto, não.
Uhum.
Porque aí já foi feito através... O dinheiro já foi tirado através de ofício, não tem empenho, não tem processo de pagamento. Então, isso complica a situação, porque recurso público não se faz dessa forma.
Entendo.
Então, nós apuramos isso e relatamos isso.
E uma vez essa licitação dando deserta, como é que foi feito depois?
Então, aí já era no governo do Fabiano, aconteceu a licitação, deu deserta.
Uhum.
Aí mudou o governo.
Entendeu? Ah, tá. Então, a primeira licitação foi feita no governo do Fabiano, que, aliás, está conosco aqui.
Sim.
Ninguém, empresa nenhuma, se interessou em participar da licitação. Trocou-se o governo.
Uhum.
O Fabiano voltou para a Câmara de Vereadores.
Isso.
É?
Foi
no Ou final. Seja, na verdade, a negociação não ocorreu durante o mandato dele. Já havia saído já.
Já.
Tá, perfeito. Já. Continue.
Entendeu? Então, não houve negociação no mandato do Fabiano.
Sim.
Nada. Então, deu deserto.
Ou seja, o Fabiano não tem nada
não.
a ver com essa história.
Não, isso aí. Então, o que acontece? Deu deserto. No meu entendimento... Uhum. se eu fosse o prefeito, eu convocaria uma nova licitação para que se desse deserta de novo.
Perfeito.
Entendeu? Agora, pelo que a gente constatou também, aí comprou lá pelo MAC, fizeram toda a transação que nós apuramos. Mas beleza. De fato, não teve superfaturamento, deixar isso bem claro.
Não houve superfaturamento.
Não houve superfaturamento.
O valor pago
preço
foi um valor
de mercado,
justo de mercado.
Até mais barato um pouco. Preço de mercado, a gente analisou isso também. Entendeu? Agora, esconder que houve... delito, a gente não pode esconder, está no relatório como nós lemos ontem na Câmara.
Entendi.
Entendeu? Então, é um procedimento que não se pode ser feito, mas que foi feito. Né? Que foi feito. E foi adquirido um bem. E, no meu entender, esse bem hoje é do município.
Sim.
Entendeu?
O município pagou por ele.
E se pagou por ele, eu não vejo problema, se fosse eu, em adquirir esse bem, porque eu não estou cometendo delito nenhum em adquirir ele. O bem hoje é do município. Igual prevê a Constituição Federal, que uhum. pode se receber. Mas isso cabe ao prefeito. Isso não cabe a gente. A nossa parte a gente fez.
Perfeito. No seu relatório, o senhor aponta a responsabilidade do ex-prefeito, né? Claro, por ser o ordenador de despesas, e mais de alguma parte, ô vereador?
Sim, do ex-prefeito, do ex-secretário de Saúde, e Júlio da Saúde,
Sim.
né? Do Marcelo Pinho Pubel, que foi o tesoureiro do fundo.
Uhum.
Então, esses três e o Robson,
uhum.
né, vereador Robson. Dos três está apontado aqui, né, no relatório final e encaminhado para o Ministério Público Federal, para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para a Polícia Federal, que já tem um inquérito estourado sobre
Entendo.
Isso. Né, e foi encaminhado também ao prefeito, foi encaminhado... as cópias à Câmara, né? E foi encaminhado também para juízo para o Ministério Público aqui.
E está aberto para qualquer cidadão
qualquer
também.
Qualquer cidadão olhar.
Uhum.
E, Ivan, eu queria relatar um fato que terça-feira passada, por ter aparecido a empresa, a gente convocou o prefeito. Convocou não, a gente convidou.
Convidou.
Por três vezes.
Até porque ele não é parte direto da investigação, né?
Não tem problema nenhum. A primeira uhum. vez ele se manifesta que ia viajar para o Rio, como consta o documento em mãos aqui,
uhum.
e que estava perfeitamente apto a aparecer, a comparecer, pelo documento que consta aqui, até de uma forma muito humilde. Nós convocamos a terceira vez, convidamos, né? Uhum. Ele também não pôde estar presente. Aí me pediram para me fazer uma agenda.
Ele, em declaração a mim, ele disse que sempre foi convocado muito em cima da hora.
Palavra o vento leva, né?
Uhum. Declaração consta, do prefeito.
Consta é papel, né? Uhum. Tudo bem. Mas se fosse um procedimento da CPI, pode ser convocado em 24 horas, não tem problema nenhum. Uhum. E poderia também, se a gente quisesse fazer... Se a gente quisesse fazer palanque político, igual colocaram algumas coisas aí, a gente colocava polícia e tal, fazer... Para quê? Não era o fato. A gente só chamou o prefeito do simples fato. Na terceira convocação, o que estranhou muito, na terceira convocação, eu fui lá e fiz a agenda com a secretária, né, dele lá de gabinete. Ele falou, terça-feira, 9 horas, ele pode. Eu falei, beleza. Terça-feira, 9 horas, está marcado, ficamos esperando. O advogado dele chegou com um documento dizendo que ele não ia comparecer às 9 horas, porque a juíza, meritíssima juíza, tinha dado a ele uma liminar de não comparecimento, que não ia comparecer. Então, mas o que a juíza diz é que poderá o interessado deixar de atender sem que haja qualquer consequência jurídica para tal circunstância. Isso a gente sabia, né? Que não tinha nada a ele, porque não cometeu delito nenhum.
O fato dele não comparecer não iria implicar em nada para ele. Até porque, repito, ele não era parte integrante não era investigado.
Não, mas só que assim, no mesmo dia 4, à mesma hora, a liminar que ele entrou na justiça, a juíza disse, indefiro a medida liminar requerida. O documento, então, estava indeferido. Está aqui em mãos. Então, mentiu.
Espera aí, o advogado apresentou um documento ao senhor...
Que a juíza estava respaldando ele.
Em que ele tinha um salvo-conduto, tinha um salvo-conduto da justiça, o desobrigando a comparecer à CPI.
Sim.
No entanto, o documento dizia completamente o contrário.
Indeferido. Pela juíza. De inatividade.
Ou seja, a justiça não concedeu esse salvo-conduto a ele.
Nenhum. E ele podia comparecer ou não. Era um fato dele.
Não havia obrigação nenhuma.
Nenhuma. Agora, ele...
O prefeito, então, suposto, ele então compareceu.
Após 20 minutos, o advogado voltou e pediu... vocês escutam o prefeito, ele quer... Não é de minha vontade que ele venha, mas ele quer vir... Perfeitamente, nós estamos aqui, já era 9h50, mas não tem problema, vamos escutar ele.
Um ligeiro atraso, mas
tudo bem. Problema nenhum. Aí a gente foi, fez o procedimento todo e ficamos esperando o prefeito. Quando o prefeito subiu...
Esse procedimento que você diz é a oitiva, né?
É a oitiva.
Ele geralmente é feito na Câmara de Vereadores, no plenário da Câmara?
No plenário.
Todas as audiências foram no plenário, ok.
Todos os oitivos no plenário. Então o que acontece? O que nos estranhou, o prefeito chegou... De repente, quando ele viu os nossos advogados, ele voltou. Ele voltou e subiu de novo uns 15 minutos depois com mais ou menos 50 cargos dele de confiança, secretários, tudo, tal, não sei o quê, que para mim não deixa de ser crime, que é horário de serviço. Inclusive, ele colocou um processo nele uma vez no ex-prefeito Taninho, quando os funcionários saíram na visita do Sérgio Cabral na atividade. Então, comete a mesma coisa. Entendeu? Então, beleza. Não vem o fato.
Okay.
Mas aí a gente sentou, pedi ele para se sentar, se poderia sentar na mesa que fica assim, né? Ele falou que ia responder de pé. Não é o procedimento, mas tudo bem. Aí eu falei com ele, não, prefeito, então o senhor pode ir para a tribuna. Aí nós estamos aqui. Né? Queria até deixar bem claro para a população, o prefeito, hora nenhuma, foi impedido de falar, igual soltou as notícias. Não foi. Foi impedido, não. O relator, passei a palavra ao relator, o relator fez uma pergunta a ele. Disso que nos documentos nós estamos em mãos, que a empresa apareceu mediante a investigação, que não era fato que a gente estava investigando. Mas se ele tinha interesse ou não de receber os veículos.
Só queria Essa saber foi a isso. pergunta, o senhor recebe o veículo, mais ou menos
ou
assim?
Não. E ele se disse que está aqui o depoimento dele todo, aqui escrito, eu tenho um vídeo, posso deixar aqui, né, e está lá à disposição. Então ele falou que não ia responder, que estava respaldado pela juíza, que se negava a responder aquilo naquele momento, e falou que queria rigor na investigação que a gente estava fazendo. Aí eu pedi ele, prefeito, calma, está aqui escrito aqui, calma, prefeito. O que foi, o que está sendo investigado, o senhor não precisa de pedir rigor, porque nós já investigamos. Igual eu já disse anteriormente, está tudo aqui constatado, relatado, tudo. Não precisava de pedir rigor, não, porque não é do nosso feitio querer esconder nada e passar a mão na cabeça de ninguém, não.
Certo.
Nós fizemos tudo na perfeita condição que a gente, quem deveria fazer. Entendeu? Então, nós só voltamos à pergunta a ele, se ele receberia ou não. Ele poderia responder ou que sim ou que não, que também se resguardava em não responder, que ia esperar a decisão da juíza. De fato, o que a gente percebeu foi que o prefeito estava totalmente descontrolado.
Descontrolado em que sentido, vereador?
Emocionalmente, não entendi. Entendeu? Então, todas as pessoas podem ficar nervoso e tal, não sei o quê, mas eu não entendi o fato dele ir para... deles, da assessoria deles, né? Soltar nota na internet que a Câmara Municipal impediu de falar. Primeiro que tem que ficar claro, não foi a Câmara Municipal, porque não foi sessão ordinária. Foi uma sessão da comissão. CPI, da comissão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não vamos misturar as coisas. Né? É bom que fica tudo claro, né? A gente está aqui
para esclarecer. Eu, no dia, eu liguei para o senhor, o senhor preferiu esperar.
Falei,
né?
Resguardar, porque eu prefiro que o relatório fique pronto.
Entendo.
E manifestar naquele momento para não ficar esse burburinho todo.
Criando uma animosidade maior do que já é, né?
Para quê? Deu somente para ficar já. Nós estamos no quarto prefeito na atividade, nós estamos no pior momento político da cidade. E nós vamos ficar fomentando essas coisas ainda. Não está para a gente isso.
E aí, o vereador, o prefeito começou, o senhor disse que ele estava um pouco nervoso, um pouco abalado e tal. O que, que aconteceu que, segundo a alegação do próprio executivo, lhe foi negada a palavra? O que, que de fato ocorreu, vereador?
Não foi negada a palavra. O que ele disse é que ele não iria responder e estava querendo pedir rigor na investigação, falar disso, falar daquilo, que não era o fato. A gente tinha feito a pergunta a ele. E na comissão... A gente tem que, ele tem que responder, né, o que a gente pergunta, né? Igual eu perguntei a ele, estamos relatando o fato que chegou esse documento, já foi tudo apurado, desvio de finalidade tudo, eu disse isso a ele. Nós queremos saber do senhor se o senhor concorda ou não. Ele disse, não. Eu falei, por quê? Eu não vou responder se não concordo ou não. Aí eu disse que sobre a definição da juíza, que a gente acabou de ler, tinha acabado de ler, que a tinha indeferido a liminar. Né? Então, ele não quis responder e falou que estava garantido pela juíza. E como estava se tumultuando a sessão, eu dei por encerrada a sessão. Não tinha mais o que...
Tinha muita gente, então, no plenário?
Tinha umas 50 pessoas.
Em
horário de serviço.
Pessoas ligadas ao executivo?
Todos eles, cargo de confiança.
Cargo de confiança?
Sim, isso é
verdade. Aí o senhor, diante dessa... Eles chegaram a se manifestar, uma coisa nesse sentido? Não.
Não. Momento algum. Todo mundo se comportou de maneira...
O que, que levou o senhor, então, correto, a interromper?
O que levou é que não queria responder a pergunta que a gente fez. Então...
Seria essa a única pergunta?
Só.
Essa seria mais a única pergunta? Se ele respondesse, o senhor já dispensaria ele?
Acabou. Não tem mais nada para perguntar a ele.
Então, a ida do prefeito...
Não.
Tá, a ida do prefeito até a CPI, então, foi para responder única e exclusivamente a essa pergunta? Nada
só
mais?
Só essa, mais nada.
O senhor não teria mais questionamento nenhum para ser feito para ele?
Não tinha mais nada a perguntar a ele.
Então, pelo que o senhor está me dizendo, pelo fato de ser essa única pergunta e pelo fato dele se negar a responder, o senhor encerrou por ali.
Sim.
Não tem mais nenhum tipo de pergunta a ser feita.
Mas só que, para mim, ele foi para o outro lado e cometeu um crime grave, para mim, mas isso cabe à juíza, de chegar com um documento e com a liminar da juíza indeferida. Então, espera aí, então mentiu para a CPI. Né? Aí já é outro caso. Isso aí a gente tem que ver o que a gente pode...
E o senhor tem em mãos esses documentos?
Tem tudo, todos eles aqui.
Perfeito. O vereador, essa CPI, bem, chegou ao final. Os senhores apontam, integrantes da comissão, de que houve de fato um crime de responsabilidade. Isso vai ser denunciado então à justiça?
Já foi encaminhado tudo hoje. Agora de manhã já estão encaminhando tudo.
E existe em curso uma outra CPI?
Sim.
O senhor faz parte dela?
Eu estou como relator.
Como relator.
CPI dos pneus da festa de setembro. Daqueles fatos dos pneus ocorridos, que foi um fato na cidade.
Mas foram CPIs que foram abertas na mesma época. Por que uma acabou e a outra não?
Porque
é mais complexo?
O fato da outra é mais complexo.
Que
está sendo investigado.
Mas ela está ocorrendo?
Está ocorrendo.
As investigações estão em curso?
Isso, o vereador Luizinho Costa, que é presidente da CPI, está conduzindo da mesma forma. Em sigilo, convocando as pessoas... E que no final dá a conclusão.
Existe um prazo para essa outra CPI,
existe,
vereador?
Até
já deve ter sido pedido
Até final de maio.
Até final de maio, né? Mas então os trabalhos estão ocorrendo normalmente. Estão ocorrendo. Perfeito.
Agora, segunda tão oitiva.
As pessoas estão sendo ouvidas.
Segunda vai ter oitiva, vamos escutar as pessoas, segunda-feira agora.
Vereador, essa CPI que o senhor termina agora como presidente, o senhor acha que foi positivo o final? Positivo porque eu paro do ponto de vista, foi frutuoso, né, do ponto de vista da justiça. O senhor acha que valeu a pena? Como é que é isso?
Ô, Vantes, eu acho que valeu porque nós fomos eleitos para fiscalizar o dinheiro público. Inclusive o dinheiro do MAC, do fundo, que cabe à Câmara de Vereadores fiscalizar ele. Então, a gente não poderia cruzar os braços e deixar que isso ficasse se perpetuando. O fato de chegar no relatório final é dizer o que aconteceu, se houve crime ou não, a gente encaminha para quem é de direito, mas nós já relatamos que houve desvio de finalidade. Então, já relatamos tudo e já mandamos muito bem já mastigado para a Justiça fazer as apreciações deles. Né? Então, eu acho que foi um ponto positivo para nós, porque é uma coisa que foi apurada.
Certo.
Entendeu? Foi apurada.
Agora, vereador, e aqui eu vou querer ouvir a opinião dos outros que estão aqui conosco, né? O município comprou, pagou as ambulâncias e as ambulâncias não têm. O que fazer agora, vereador?
Olha, Vandes, eu, se eu fosse prefeito...
Se essa empresa devolver esse valor, eu estava lendo, inclusive, o relatório do Denasus, esse dinheiro não volta para o município, ele vai ser devolvido para o governo federal.
Não.
Quer dizer, o município vai deixar de receber 6 veículos e vai ser devolvido para o governo federal. É mais ou menos isso?
Nós não vamos adquirir esses bens, se ele não receber. Estou dizendo por mim, não por ele. Se fosse eu o prefeito, eu receberia.
O senhor receberia?
Receberia. Respaldado já nos advogados que acompanhou a gente na CPI.
A empresa se manifesta na intenção de entregar também.
É. Por exemplo...
Por que isso não foi entregue antes, vereador?
Sim, isso que eu questiono. Questionei o advogado da empresa.
Por que esperar 8 meses para entregar um veículo
questionei desse? Questionei o advogado da empresa. Advogado.
Por que não entregou no dia, uma semana depois?
A declaração do advogado. Advogado, mas por que não entregou isso antes? Ele botou até o OAB dele que assinou. É o João Paulo Sá Granja de Abreu. Inclusive, disse que está à disposição da rádio até para, se quiser entrar em contato com ele.
Okay.
Ele disse o seguinte, que esteve na prefeitura, isso ele disse, esteve com o procurador do município, e o procurador disse a ele, agora? Agora que o senhor procura a gente?
Quando?
Isso ele disse há uns 30 dias atrás. Agora o senhor procura a gente?
Tá, mas
sim. Agora, do fato de 8 meses atrás e tal, segundo o advogado, da empresa, o Adrian esteve, no início do mandato do Chico, aqui para tentar fazer essa entrega. Se é verdade ou é mentira, isso eu não posso afirmar.
O que causa justamente a estranheza em todos nós, a perplexidade em todos nós, é porque geralmente o rito de uma licitação, você faz uma licitação, você vence a licitação, se homologa aquela licitação e pagou, recebeu.
É. Sim. E no fato aqui não teve nem licitação.
Não, exato.
Já foi direto no pau. Então, causa estranheza, sim, claro. Segundo o Adrian, sou Adrian, o advogado, né, dele, ele esteve no município. Nós, não queremos, nós poderíamos, se fosse o fato de investigar as ambulâncias, para adquirir as ambulâncias, nós íamos sair da CPI do desvio de finalidade e íamos cometer um erro de apurar isso, que não era...
Para quem não sabe, gente, proposta. A CPI tem um objeto específico.
Tem que ir naquilo dali.
Não pode fazer outra coisa.
Não pode...
Abrir o leque.
Não, igual se eu tiver... Por exemplo, investigando compra de alface. Você não pode investigar compra de taioba.
Entendo.
Né? Tem que ser ali rigoroso. Então, nós somos rigorosos com desvio de finalidade. E que a gente apurou. Agora, foi 8 meses mesmo, manifestaram agora. Isso tudo eu concordo, perfeitamente. Mas também a gente tem que chegar à conclusão do seguinte. Beleza, 8 meses. Ela se manifesta agora. Nós vamos perder o bem também por conta disso? Ou nós vamos deixar isso, essa decisão... Eu deixo ao prefeito.
Vereador Bernardo de Pinho, sem querer fazer qualquer tipo de levantar suspeita de quem sou eu para julgar isso, mas não é estranho? Geralmente, o que acontece no poder público? Você faz uma licitação, você paga e alguém atesta que recebeu.
Sim.
Como se atestar um bem, dizer que recebeu aquele bem se ele está aqui?
Olha, a atestação...
Também não foi o objeto da investigação.
A atestação da nota, eu pedi ao controlador interno que me mandasse uma cópia da nota fiscal que ele tinha testado, que tinha que eles falaram que tinha em plenário chegaram a dizer que tinham essa nota atestado que teriam recebido esses veículos. Então eu pedi essa nota.
Ela apareceu?
Segundo o controlador, o ex-procurador da prefeitura foi com o prefeito na Polícia Federal e esqueceu a nota original lá. Então eu não vi essa nota. Eu não tenho essa nota. A nota que o prefeito chegou lá na Câmara com ela, chegou com duas notas fiscais.
Certo.
É a nota fiscal atestada, uma nota atestada. Mas em momento algum, eu cheguei ali assim, recebi o veículo, tal, 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 tal. Isso não chegou em minhas mãos.
Uhum. Essa nota, então, oficialmente o senhor não viu?
Não, não tem. Não tem.
Perfeito.
Isso não mandaram para a gente. Se eles têm, não enviaram.
Perfeito. Deixa eu conversar rapidinho aqui com o presidente, que eu falei, esse foi o relator, na verdade, da CPI, o vereador Rogério. Qual a impressão que o senhor tem no final dessa história toda, vereador Rogério?
Bom dia, Vans.
Bom dia.
A gente tem uma impressão de que foi feita uma compra. Impressão não, a gente tem a certeza que foi feita uma compra irregular, que hoje é um patrimônio do município. Então, a gente, quando chamou o prefeito, que a gente convidou o prefeito, eu fiz a pergunta a ele.
Entendo.
Porque a gente estava fechando a CPI. A única pergunta, para a gente poder fechar tudo isso, era perguntar a ele o seguinte: o senhor tem interesse de receber os bens que foram adquiridos?
Uhum.
Ele disse que não responderia. Só essa era a pergunta, porque aí você fecharia o círculo.
Entendo.
Entendeu? Era a única pergunta, porque ele não tem absolutamente nada a ver com isso que foi feito no governo passado.
Certo.
A única pergunta que cabe a ele era responder se receberia ou não.
Uhum.
E ele se negou a responder. Não tinha mais.
O senhor, então, está convencido de que houve realmente um desvio de finalidade, um crime de responsabilidade nessa história toda?
Convencido, com certeza absoluta. E a gente, é um momento difícil para a gente, como legisladores, porque a gente investigar um colega não é fácil. Foram várias horas de investigação.
Inclusive, os senhores, inclusive, apontam que houve erro desse colega.
Houve erro desse colega. Houve erro e ele assumiu.
Ele realmente assumiu a responsabilidade dele, fiz mesmo e tal.
Ele falou: se eu errei. Foi com a intenção de acertar?
Uhum.
Foi palavras dele ontem na
Claro, ele só disse que não houve dolo.
Não,
má fé.
Não.
Uhum. A gente Mas o erro ocorreu.
Ocorreu o erro.
Entendo.
De pegar um dinheiro que não era para isso, que era um dinheiro exclusivo que estava na saúde, estava nas contas da saúde, e comprar as ambulâncias. A intenção dele era comprar as ambulâncias, foram compradas, a gente constatou que as ambulâncias foram compradas com preço de mercado, está aí no relatório final.
Entendo.
Agora, a gente tem que fazer o nosso papel. Nós fomos eleitos para fiscalizar, independente de quem seja, que é o executivo,
certo.
Independente de quem esteja lá. Se
Perfeito.
É o parceiro, se é da Câmara ou não é.
Perfeito. Obrigado, vereador. Presidente da Câmara, Filho Barreto, o senhor acha que essa animosidade final, essa polêmica que se deu, inclusive, do depoimento do ex-prefeito, isso não é fruto já da situação tanto quanto meio azedada, a relação entre o Executivo e o Legislativo? O senhor acha que não foi apenas um resultado disso, no final das contas, o transbordar do copo d'água, uma coisa nesse sentido? Não, presidente?
Com certeza.
Que a relação hoje entre Executivo e Legislativo não é boa.
Eu não estou
falando relação institucional do senhor para com ele, estou falando da casa como um todo.
Realmente, ele que não quer, de repente, né? Porque a Câmara está sempre à disposição, né, Vantos? Primeiro, bom dia, desculpa
bom
aos
dia.
Ouvintes. Uhum. Votamos praticamente tudo o que ele pediu, mandou para a nossa casa, estudamos, e de uma forma ou de outra, colaboramos com o governo dele em tudo que ele pediu,
certo.
Mandou para cada casa. O que nós não votamos? Porque fizemos um estudo e achamos que não era bom para os funcionários, e no momento não votamos, e é assim que nós vamos agir. E é assim que nós estamos agindo.
Uhum.
Cobramos, igual estamos cobrando os reajustes dos funcionários, até agora não subiu para casa. O que chateia nós, Vantos, é essas coisas que você falou aí, deturpar algumas coisas, quererem tirar o foco de uma coisa e botar a culpa na Câmara de Vereadores, que não é o fato. A Câmara está fazendo o seu trabalho imparcial, honesto. Estão aqui os meus colegas que fizeram um grande trabalho. Tem uns outros que estão fazendo um belo trabalho agora na outra CPI. Por isso, parabenizo meus vereadores lá, nossos amigos, que estão fazendo um trabalho desse com dignidade.
Uhum.
E isso que chateia, porque aí vão para as redes sociais, mudarem o foco, falar que a Câmara não quis deixar o prefeito falar. Isso é um absurdo. Ontem eu falei nas minhas palavras, uma covardia. Mas a gente pede sempre a Deus que proteja nós, que a gente quer
Entendo.
Fazer o nosso mandato limpo e honesto.
Perfeito.
Não adianta quererem deturpar, levar para outro lado, que nós, vereadores, eu tenho com certeza, tem esse problema político, infelizmente, uma cidade pequena. E o país vive problema político, problema financeiro. Nós entendemos. Mas a gente quer fazer um trabalho nosso limpo e honesto, tá, sem mentiras.
Vereador Fabiano, tem um minutinho e meio só para falar com o senhor. Por favor, o seu parecer também, um minutinho só.
Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Bom dia, Wanderson. Wanderson, foi bom ter acontecido isso, esse momento hoje no município, na atividade. Isso para provar que nós, vereadores, somos eleitos para defender,
sim,
o município de Natividade. Essa CPI nada mais veio mostrar que os vereadores fizeram o que tinha que ser feito. Realmente houve um desvio, realmente o dinheiro não poderia ser usado